convidado.
O Papa Francisco chega esta quarta-feira a Maputo para uma visita que terminará sexta-feira, 6 de setembro, o dia em que se assinala um mês sobre a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação, rubricado pelo presidente da Frelimo e de Moçambique, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Ossufo Momada. Segundo o índice anual da ONG Repórteres Sem Fronteiras, em termos de liberdade de imprensa, em Moçambique, esta tem vindo a deteriorar-se. Em 2019, o país ocupa a posição 103 em 180 países, quando em 2018 figurava na posição 99. A ONG de Defesa de Direitos Humanos Amnistia Internacional na África do Sul apela ao Papa para abordar a questão das violações de direitos humanos em Moçambique, com destaque para a província nortenha de Cabo Delgado, onde desde outubro de 2017 mais de 200 pessoas foram mortas em ataques quase nunca reivindicados e que o governo e as forças de segurança não conseguem travar. Nesta mesma província, vários jornalistas e investigadores foram detidos quando investigavam precisamente a origem dos ataques e entrevistavam testemunhas dos mesmos. Tal foi o caso dos jornalistas Ahmad Abubakar, detido durante quase 4 meses, e do seu colega germano Daniel Adriano, ambos agora em liberdade condicional, mas também Estácio Valói, detido durante cerca de 48 horas no final do ano passado, na companhia do sociólogo moçambicano David Matzinho, investigador na Amnistia Internacional em Joanesburgo, que começa por denunciar a proibição pelo governo da presença de jornalistas em Cabo Delgado. Ouçamos-lo.
Pelo nosso ponto de vista, o Papa é o expoente máximo de uma religião que valoriza a vida, e a pergunta que nós fazemos é: o que é a vida sem direitos humanos? E nós achamos que com a visita dele ao país representa uma oportunidade para ele abordar estes assuntos com as autoridades moçambicanas. Em Cabo Delgado temos visto mortes...
Mais de 200 mortes desde outubro de 2017.
Exato. São mortes sem justificação e continuam ocorrendo quase todos os dias, porque os mídias não são permitidos a fazerem a reportagem do que está a acontecer naquela zona do país. E uma das questões que gostaríamos que o Papa abordasse é a presença de jornalistas na zona onde os ataques estão a ocorrer, porque o povo tem o direito de saber o que está a acontecer no seu território. O governo tem proibido a entrada de jornalistas. Tem casos e exemplos concretos de Ahmad Abubakar, que foi detido.
Dois jornalistas foram detidos e estão neste momento já em liberdade.
Por exemplo, no ano passado foram detidos 3 jornalistas. Este ano foram detidos 2 jornalistas. E o resto dos jornalistas não são permitidos a entrar na província de Cabo Delgado, em particular naquelas zonas do norte onde estão a ocorrer os ataques.
Acontece que estes ataques não foram reivindicados, a não ser recentemente 2 que o Estado Islâmico reivindicou, mas enfim, a coisa ficou por aí e o governo admite que não sabe a quem atribuir os ataques. E apesar das prisões, centenas de detidos foram já soltos.
Exato. Há centenas já soltos, mas há centenas que são presos em cada semana que passa, porque o problema continua. E o governo não tem as informações necessárias para poder estancar o problema. E nós achamos que até seria ideal o governo reconhecer a sua incapacidade de lidar com este problema e pedir o apoio internacional. Mas nem isso o governo faz. E isto é uma questão que nós achamos que o Papa devia abordar com o governo de Moçambique.
O Vaticano garante que a paz será o tema dominante da visita, e dado que, sobretudo, o fim desta visita na sexta-feira coincide com precisamente um mês depois da assinatura do Acordo de Paz e de Reconciliação.
Exato. Paz não é somente o silenciar das armas. Tem que haver uma paz efetiva em que os direitos humanos são respeitados. Por exemplo, há uma desigualdade econômica. Existe mineração no norte e centro do país, onde as mineradoras entram, retiram
rubis
os recursos...
e carvão, está-se a referir, explorados pela África do Sul e pelo Brasil.
Carvão, areias pesadas, agora tem o gás que está a ser explorado em...
Que será, em 2022, será. Mas exato, as infraestruturas já lá estão, e daí os ataques, segundo muitos analistas.
Já lá estão os ataques, existem os rubis, tem ouro, grafite e outros minerais na mesma província. e as comunidades locais não estão a se beneficiar a quase de nenhuma forma com essas explorações. Isso é uma violação dos direitos econômicos, sociais e culturais daqueles povos e com isso não é possível obter uma paz efetiva em Moçambique. É preciso estancar estas desigualdades, proteger os direitos das comunidades para que haja uma paz efetiva. E nós achamos que o Papa devia abordar essas questões com o governo de Moçambique.
O Papa, como dizíamos, sai do país um mês depois da assinatura do Acordo de Paz, mas visita Moçambique, enfim, Maputo, em plena campanha eleitoral. A sociedade civil tem muito criticado a recuperação política por parte do Partido no Poder desde a independência, Avril Limo, desta visita que coincide com a campanha eleitoral. Qual a sua opinião sobre isso?
Nós achamos que estas eleições estão a ocorrer num tempo muito turbulento, porque o acordo de paz foi assinado, mas ao mesmo tempo a ala militar da RENAMO e da junta militar já está a fazer uma confusão, a ameaçar reiniciar a guerra.
E não permitir então, que a campanha eleitoral tenha lugar na Gorongosa, pelo menos.
Sim, sim, isso pode ser um problema. Eu acho que a população da Gorongosa também tem o direito de participar no processo democrático em Moçambique. E isto não pode ser aceitável. É por isso que nós dissemos que tem que haver uma paz efetiva em que todos se sentem incluídos no processo político e democrático em Moçambique. A sociedade civil tem razão quando diz que o processo de negociação da paz tem que ser um processo inclusivo. E aparentemente não houve uma inclusão suficiente e já estamos a ver as consequências, os resultados disso. E o Papa tem que levantar estas questões com o governo de Moçambique.
A última visita de um Papa foi a de João Paulo II, em 1988. Recorda-se se isto trouxe alguma coisa para Moçambique, que na altura se encontrava em guerra civil?
Bem, eu acho que naquela altura Moçambique estava numa guerra civil, estava isolado do mundo. E eu acho que a chegada do Papa em Moçambique trouxe Moçambique ao mapa e a atenção que precisava naquela altura. Eu, naquela altura, ainda era um menino, mas recordo-me muito bem da presença do Papa. Foi um momento muito ímpar. Eu acho que trouxe Moçambique no mapa e os problemas que Moçambique enfrentava naquela altura na comunidade internacional. E é muito importante ter aqui a presença do Papa.
Portanto, espera que agora esta visita seja também uma ferramenta, segundo as palavras do comunicado da Amnistia, poderosa para uma mudança e, neste caso, até, quem sabe, se o Papa se pudesse avistar com os dissidentes da RENAMO e o Tenente-General Mariano Nyong'o. Não sei de que religião ele é. O Assuf Mamad é muçulmano, Filipe Nyusi é cristão.
Seria uma valia, porque quando a sociedade civil diz que não há inclusão, é que as comunidades religiosas também não foram inclusas, não participaram nesta negociação de paz.
O problema está em torno do secretismo do acordo de paz, é isso?
Há um secretismo, há exclusão, porque as pessoas querem se sentir inclusas no processo de paz. Que tipo de paz é essa em que as pessoas não se sentem inclusas? Há uma exclusão no processo político, no processo de negociação dos acordos de paz e também nos processos econômicos, sociais em todo o país. Essa desigualdade relacionada à exploração dos minérios em Moçambique e os benefícios que poderiam advir, mas que nunca mais acontece. Então, existem exclusões em vários aspectos e, neste caso, o processo de paz não foi inclusivo. O Papa devia levantar essa questão. O processo de inclusão também faz parte dos direitos a que a população de Moçambique, mesmo os órgãos religiosos, têm direito.
E, finalmente, para terminar esta visita, vai custar cerca de 20 milhões de meticais, o equivalente a 300 mil euros. Parece-lhe plausível num país onde a fome alastra e com todas as dificuldades que há?
Moçambique tem muitas necessidades, em particular depois daqueles desastres, os ciclones Idai e Kenneth. As províncias de Sofala e Cabo Delgado estão mergulhados nas necessidades muito profundas. As pessoas precisam de ajuda internacional. Esse montante é uma gota d'água.
Só que a ajuda internacional tem sido desviada, há denúncias também.
Existem essas alegações e nós achamos que o governo devia iniciar investigações para apurar quem são os responsáveis disso tudo e responsabilizá-los, porque o que acontece em Moçambique é que há desvios de fundos e esses problemas nunca mais se resolvem. Não há investigações para responsabilizar os culpados, porque assim não inspira fé da comunidade internacional e confiança da comunidade internacional para continuar a providenciar fundos para os desastres lá.
A comunidade internacional está muito reticente em relação a Moçambique desde o escândalo das dívidas ocultas que continua por resolver e tem alguns arguídos ou detidos mesmo de alta patente, enfim, altas figuras do Estado moçambicano.
E um deles está aqui na África do Sul, ainda não.
Manuel Chang, ministro das Finanças, Manuel será julgado a 16 de outubro.
Exato. E como sabe, há um número maior dos arguídos em Moçambique.
20, também cerca de 20.
Sim, também.
Inclusive o filho do Armando Guebuza, o antigo diretor-geral dos serviços secretos, enfim.
Exato, então, e isso não inspira
confiança nos investidores.
Nos investidores, nos doadores.
Foi, aliás, graças ao escândalo destas dívidas que eles retiraram o apoio ao Orçamento Geral do Estado de Moçambique desde 2016.
Isso afeta a habilidade do governo de providenciar os serviços básicos à população. Educação, saúde, saneamento e por aí fora. Isso afeta diretamente aos direitos econômicos, sociais e culturais dos povos em Moçambique. É uma violação muito séria dos direitos dos povos das províncias de Moçambique. É um problema muito sério. O custo de vida em Moçambique piorou desde que se descobriram aquelas dívidas ocultas. Isso é um problema muito sério, em particular.
Até porque uma delas foi incluída no Orçamento Geral do Estado, o que fez disparar os preços e a inflação.
Exatamente. E está pior para aquelas pessoas que vivem nas cidades que só dependem de rendimentos econômicos na cidade para poderem sobreviver. É um problema muito sério. Esses são direitos que estão a ser violados.
Palavras do sociólogo moçambicano David Matzinha, investigador na Amnistia Internacional em Joanesburgo, a propósito da quarta viagem à África do Papa Francisco, que começa esta quarta-feira em Maputo, seguindo sexta-feira para Madagascar e, finalmente, segunda-feira para as Ilhas Maurícias.